fluido universal não pode fazer isso. Na verdade, o que faz é o que você bebe junto com aquilo, o que você bebe espiritualmente. Aí sim, isso faz. Isso dá esse descontrole, mas na verdade dá esse descontrole sentimental. Você ouse e deixa a linha duas vezes antes de dar o tapa. Na hora que tiver bêbado, não deixa nem meia, porque você foi muito mais a fundo no seu sentimento.
Nos dois casos houve o desejo de bater.
Sim, nos dois casos houve. Um houve a epechão de não vou bater, porque senão ele vai bater em mim, ele é mais forte. No outro, você não mediu nada, você não mede consequências e sai batendo.
Então, você falou de repressão, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, nós estamos reprimidos, certo? Nós controlando.
Não é reprimido, é controlado. A palavra é muito diferente, Piquinho. Reprimido é uma coisa, controlado é outra. Você está controlado, porque você está controlado por leis, você está controlado por padrões. Padrões e leis, esses que você pede na hora que você bebe. Então você passa a ir mais fundo no sentimento e merece outro tipo de ato. Mas na verdade é o prazer que lhe embriaga. E esse prazer que lhe embriaga, ele faz você se aprofundar muito mais na ganância, na cobiça, na inveja. Porque o pajé é negativo, igualzinho o sofrimento, igualzinho a ganância. O que é uma ganância? O que é um pajé? É uma ganância chateada. O que é um pajé? É uma cobiça chateada. É isso que nós precisamos entender, que quando se fala em prazer, vocês dizem que coisa maravilhosa é o prazer, mas o prazer é fruto do individualismo. Se você não tiver sentimentos individualistas, você não alcança o prazer. Aí você diz, eu não cobicho nada, mas tenho prazer. O prazer é fruto da cobiça. Consegui o que eu queria, cobichei o que eu queria. Então o pajé é que faz a coisa. E aí nós precisamos compreender que o ego está pronto para que há estolinhas para nós beber pajé. O ego está prontinho para lhe inventar histórias para você beber pajé. O ego lhe diz assim, tá vendo o show? Olha o jeito que a moça tá falando com você. Tá vendo o jeito que ela tá falando? Olha, ela tá brigando com você, ó. Briga com ela. Fala dela, fala mal dela. Diz que ela não presta, que ela não gosta de você, que tipo dela vai mandar você embora. É o ego que anda tudo isso na sua cabeça para você sair e falar pro outro. Ah, aquela moça não presta. Ela falou isso. Aí o ego diz, que maravilha, olha, pajé entrando, olha. É isso que a moça do gordo, foi isso que eu mandei o papel para você ver. Para vocês entenderem a ação do ego, porque o ego enrola vocês. O ego é aquilo que você vê. Então quando você olha uma coisa e diz, que maravilha aquela coisa, é o ego, não é você. E quando ele pichijar demais para ele, ele vai dizer, que coisa horrível, vai lá, fala mal. Aí você fala mal, entra todo o pajé de ter falado, de ter assado, de ter sentido, tudo aquilo. É isso que vocês precisam compreender. Tudo que você achoxina é o seu ego dizendo para você o que é. Porque ele quer que você asa de acordo com aquilo para você ter prazer.
O Luiz está dizendo através de qual chakra que nós absorvemos esses prazeres.
Quando através de todos os sacas, mas no meio da teta tem um saca que ele tem dupla função. Quando você deixa alguma coisa sentimentalmente, ou seja, escolhe um sentimento, você joga para o universo, através desse saca do meio da testa, o sentimento que você escolheu. Aí, quando você joga para fora, essa mesma onda que leva esse sentimento, captura outra vez o sentimento igual. Isso quer dizer que se você sentir a raiva de uma pessoa, você vai jogar a raiva pelo meio da testa e vai capitular a raiva pelo meio da testa. Agora, além disso, tem o saca do colachão, o saca do umbigo e os sacas das pontas dos pés, da chola dos pés, que esses capitulam qualquer coisa. Esses não escolhem nada, bateu, entra. Então o ambiente também é importante. E se o ambiente está pejado, você amando, você expelindo o amor pelo saca do meio da testa, você manobra o ambiente para você não receber aquilo nos outros sacas.
O beber na hora da refeição soma o prazer de comer com o prazer de beber e pode não nos levar à embriaguez. É um prazer saciado ou não?
O que é prazer saciado? Todo prazer saciado. Porque a saciedade é ter o prazer. Você diria, é um prazer imediato? Sim. Você comeu, você bebeu. Mas não quer dizer que você comeu e você beber seja só prazer. Porque senão você ia morrer de fome. Você precisa comer e beber. Agora, tem gente que se entrega esse prazer de uma forma violenta. São aqueles que bebem mais quantidade. Esses que bebem mais quantidade, Deus faz eles beber mais quantidades, porque eles se entregam às coisas com mais prazer do que você, que simplesmente toma alguma coisinha numa reunião ou numa comida. Então a diferença não é só no prazer, mas na entrega que você faz, na busca desesperada pela essa grande quantidade de prazer. Essa é a diferença. O que lhe deixa bêbado é essa ansiedade de prazer, e não quantidade de bebida. Agora eu quero só voltar à questão do ego, principalmente para a moça. Joia, vamos prestar muita atenção nisso. Tudo que você pensa, tudo, é o seu ego lhe forçando a escolher um sentimento entre prazer e dor, para ele poder se alimentar. Nós não pensamos, nós não associamos. Todo associamento é dado por Deus através do ego, da ação do ego, do personagem. Então, tudo que o pensamento espelha é uma ação do ego, no sentido de você buscar prazer, de você buscar a sua felicidade individual. Ah, então só aqui vamos se agir contra o pensamento? Também não é assim. Porque senão você estará criando um padrão guiado pelo próprio ego. É não se prender a esse pensamento. Então vamos supor que o seu ego diga que determinada pessoa não presta. Ao invés de você se prender nesse pensamento como uma verdade, ou ao invés de você querer justificar que aquela pessoa presta, não se prenda ao pensamento. Diga, não sei se ela presta, não sei se ela não presta. Agora, se você se entrega ao ego dizendo que ela não presta, você goza o prazer, o ego se alimenta. Se você luta contra o pensamento dizendo que ela pesta, você gozou a dor, o ego se alimentou. Então o caminho do meio é você não se prender ao pensamento, de dizer para você: o meu pensamento está dizendo que ela não presta. Aí vamos voltar na outra coisa. Mostra a Deus: Deus, ela não presta? Aí Deus vai dizer para você: ela é minha filha. Ah, então ela não presta, ela não é boa nem não presta, ela é igualzinha a mim. Acabou. Aí você não se prende ao pensamento. Essa é a vitória sobre o ego. O ego é o inimigo de Deus.
Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Ao contrário, encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções sagradas. Cantem hinos e salmos ao Senhor, com gratidão nos seus corações. Agradeçam sempre a Deus, o Pai, todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm a Cristo.
Obediente uns aos outros, pelo respeito que você tem a Cristo.
Então, qual é o sentido da palavra obediente?
O que é uma pessoa obediente, filha?
Faz tudo...
Obedece.
Obedece.
Ser obediente ao outro.
A história de dar a razão, de...
Chevir ao poste. Não, fia, chevir ao poste. Deixa eu explicar isso aí, que isso tem uma diferença. Vamos dizer assim: você diz para eu, sou aqui, eu queria que você fizesse isso. Eu posso, neste momento, lhe chevir e dizer: tá bem, eu vou fazer. Ou eu posso, neste momento, lhe dizer: quem é você para mandar em mim? Ou eu posso lhe dizer: eu não vou fazer porcaria nenhuma. Ou eu posso lhe dizer: eu não quero fazer. Das três formas, eu estaria sendo desobediente a você. Agora, quando eu digo: tá bom, eu faço, eu estou sendo obediente a você. Agora, isso quer dizer que eu vou fazer?
Não.
Por quê? Isso. Então eu tenho que dizer para você: tá bom, eu vou fazer. Sim. Na mente está dizendo assim: deixa ela falar, eu não vou fazer mesmo. Ou então, sem fazer assim: eu vou sim, eu juro que eu vou fazer, eu tenho certeza. É simplesmente ouvir. Você falou, você disse para eu assim: faça isso. Eu disse: faço. Agora, eu não tenho nem mentalmente, nem fisicamente compromisso se vou fazer ou se não vou. Mas eu não me contrapus a você.
Doar a razão?
Esse ali é doar a razão. Mas não com aquela coisa de: ah, deixa ela falar o que ela quiser, eu não vou fazer mesmo. Isso não. É cheio esse tipo de pensamento. Porque senão aí você estaria programando, aí sem nenhum prazer. Fala, Piquinho. Desculpa, é que eu estava continuando a conversa. O que você falou? Ficou calo isso? Então é neste ponto que ele diz: seja obediente, pelo menos em respeito a Cristo. Sabe? Cristo veio, se juntou a Jesus. Para quê? Para que que Cristo se juntou a Jesus, minha filha? Para nos revelar o plano secreto de Deus. A vida vivida cheia de prazeres materiais, sem vontade, sem desejos, a vida vivida com fé em Deus. Foi para isso que o Cristo se juntou ao Jesus. Então, pelo menos em respeito a essa vinda do Cristo, você deveria tentar fazer isso. Mas você que é cristão e não quer passar pelos seus momentos de sofrimento, ou que passa pelo seu momento de sofrimento solando, não tem nem respeito a Cristo, que dirá amor. Porque ele veio, ele fez a ligação, ele perdeu seu tempo agindo, e você não liga para a missão, não liga para o trabalho, não liga para a sua vida espiritual. Isso é falta de respeito a Cristo. Viver uma vida buscando apenas os seus momentos de satisfação é falta de respeito a Cristo. A Buda, a Kisda, a Jicadeco, ao Espírito da Verdade e a todos esses milhares de espíritos que trabalham neste planeta. É simplesmente falta de respeito.